para essa conversa aqui no Mercado do Dia. Hoje eu chamo o Ebert Aguiar, ele que é consultor da Rede Agroconsultoria, para a gente falar um pouquinho sobre os preços do mercado do boi gordo. Ebert, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia. Bom dia.
Bom dia, Ebert. Eu queria começar perguntando para você, Ebert, o que que a gente está vendo aqui de dinâmica de mercado? Eu estava dando uma olhada nos preços, principalmente na Praça Paulista. Aqui a gente já vê ali uma certa queda nos preços do mercado futuro. Eu queria entender com você o que que está acontecendo com esse mercado. Já é uma pressão de entre safra. Eu queria saber o que que está acontecendo, uma pressão de safra, perdão.
É, muitos aí aguardando, né? Qual vai ser o tamanho dessa safra e qual a pressão que ela vai trazer no físico. Quando a gente olha para as curvas de preço da B3, a gente já vê essa pressão ocorrendo, né? O maio já com um deságio frente ao físico, a curva futura já com um ágio menor nos meses à frente. E aí, muito da resposta vai vir de qual pressão o frigorífico vai impor junto ao pecuarista, né, nessa composição de escalas e formação de preço. A gente vê algumas praças conseguindo lidar bem com essa pressão. O estado de Mato Grosso vem sobressaindo frente a São Paulo, mas outros estados já vêm entregando os pontos e, de certa forma, tendo uma pressão de preços mais baixas, alongando assim as escalas. É muito nítido quando a gente tem uma pressão de preço. As escalas sempre avançam, né? Então, essa pressão vai ocorrer. A gente vê que essa safra ela vai ser muito movimentada pelo clima, região central do Brasil recebendo chuvas aí durante essa semana, chuvas marcadas aí para a próxima semana. Então, vai fazendo uma postergação também de envio de animais. Então, a gente entende que alguns estados aonde que está sendo menos beneficiado com essas chuvas e um clima melhor, pode sim, talvez, ter uma pressão maior nesses estados e outros, né, o produtor consegue segurar e reter um pouco mais o animal, entregar um animal mais pesado depois para a indústria. Outro ponto que a gente vê, Letícia, principalmente no Mato Grosso, o sentimento que a gente tem é que tem um represamento de boi. Muito pecuarista segurando, né, postergando uma semana, 2 semanas a negociação desses animais, tendo capacidade de reter eles, esperando, né, na próxima semana um preço melhor. Então, o ponto de cuidado que a gente tem que ter aí é se de repente o pessoal abre a porteira e, de certa forma, começa a colocar esses animais na escala. Isso tende a acontecer em algum momento, então, um momento de atenção por parte do pecuarista.
Ou seja, Ebert, nesse contexto do que você falou, eu queria entender, né, que você disse que o pecuarista ele ainda está numa condição de segurar um pouco as boiadas, mas seria o caso de segurar um pouco, mas ainda assim vendendo de maneira cadenciada, se é que é possível entender um pouco isso que eu estou tentando perguntar, né? Assim, você segura um pouco, mas ali vende um pouquinho, segura mais um pouquinho, vende mais um pouquinho. Para realmente não acontecer isso, né? Esse efeito manada, como você disse.
Sim, é justamente isso que vem ocorrendo. Em algumas praças, né, o produtor vai tirando ali a cabeceira da boiada, entregando às vezes o animal mais pesado, alguns lotes, e de certa forma retendo, né, semana a semana, o envio aí de alguns animais. Então isso vem ocorrendo no físico, faz parte do jogo. O pecuarista tem às vezes o poder de conseguir segurar esse animal, e aí o frigorífico ele precisa trabalhar um pouco mais a oferta de preço para conseguir atrair, originar essa compra. Algumas outras praças já não têm tanta solução, né? Os preços já estão um pouco mais baixos, a pressão vem ainda grande, e é a hora que o pecuarista olha para uma escala alongada, que foi um teste que os frigoríficos vêm fazendo após esse feriado, ele testa o mercado e vê quanto que vem de escala, o que que vem no preço, e ele vai testando. Então, muito pecuarista acaba, às vezes, entregando, né, disponibilizando esse animal, às vezes, preços menores, e aí ajuda, de certa forma, escalas alongadas. A gente já viu um refresco dessas escalas aí na última semana. Essa semana as escalas devem andar um pouco mais. Relatos de frigoríficos em São Paulo e em Goiás que já estão com escalas aí preenchidas na primeira quinzena de maio. Ponto é, a gente sempre sabe que existe alguns furos, né? Então vamos ver qual que é o tamanho do furo que vai vir por parte dessas escalas ali para frente.
E pensando ainda na semana que vem, Herbert, com o feriado do dia 1º de maio, o que que a gente deve ver aí nesse curtíssimo prazo?
O feriado ele tira, né, um dia de negociação por parte dos frigoríficos, parte do produtor. Então tira também um dia de abate. Às vezes o frigorífico precisa estar um pouco mais ativo para originar esse animal antes. E na sequência desse feriado vem ali o feriado no domingo, Dia das Mães, que é uma data muito importante para o consumo de carne dentro do Brasil, né? Segundo melhor consumo dos feriados. Então isso ajuda. Talvez a pressão nesse início de final de abril e início de maio não ser tão forte como talvez alguns queiram, por conta de um consumo forte da primeira semana de maio, entrada ali de salários, né, na primeira semana de maio, na primeira quinzena de maio. Então isso ajuda também a sustentar um lado da demanda, exportações continuem um ritmo forte. Pontos de atenção para esse câmbio, porque às vezes tira um pouco de competitividade da indústria, mas ainda ele deixa com uma margem bastante positiva. Então, um ponto de atenção seria justamente qual o tamanho dessa oferta que vai vindo nas próximas semanas, tá? Momento de cautela por parte do produtor. Quem consegue, às vezes, segurar, vai fazendo essa opção, mas é sempre um risco, né, que ele vai carregando. Por às vezes não aceitar o preço que tem disponível. Então, um momento bastante de atenção aí para essas 2 semanas que vem para negociações por parte do pecuarista.